Agis Podcast.
Olá a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast da Imagens, a Escola da Magistratura Federal do TRF da 4ª Região. Meu nome é Thaís Schilling Ferraz, eu estou atualmente na vice-coordenação dos Juizados Especiais Federais aqui na região, juntamente com o desembargador Sebastião Ogê Muniz, que é o nosso atual coordenador. Neste episódio, nós vamos falar sobre o aniversário de 20 anos dos nossos Juizados Especiais Federais. Trata-se de um momento em que muitas vivências já nos permitem refletir sobre conquistas e desafios, avaliar todo este percurso como quem assiste a um filme. E todo filme pressupõe contar uma história. Hoje conheceremos os primeiros capítulos dessa história. Para isso, eu tenho a alegria de entrevistar pessoas que estiveram presentes no início da estrada que registrou tantas mudanças na forma de trabalho da Justiça Federal e no seu relacionamento com a sociedade. Não é exagero dizer que os juizados apresentaram a Justiça Federal à sociedade. Estão comigo o primeiro coordenador regional dos Juizados Especiais Federais, o desembargador Wilson Darós, o atual presidente do nosso Tribunal Regional Federal, o desembargador Ricardo Teixeira do Vale Pereira, que foi integrante da primeira turma recursal dos Juizados Especiais Federais em Santa Catarina, o ministro recentemente aposentado, Neto Cordeiro, que foi juiz federal aqui na 4ª Região e que nesta condição integrou a primeira turma recursal do Paraná e, quando desembargador aqui no TRF4, foi coordenador dos Juizados Especiais Federais também. Eu vou iniciar as perguntas pelo desembargador Darós, mas gostaria de ouvir um pouco de cada um sobre esses temas, aproveitar um pouquinho das respectivas vivências e resgatar a história dos juizados nos seus primeiros personagens. Bom, começando então, doutor Darós, uma primeira pergunta. Em que momento nasceram os juizados especiais? Em que contexto nós estávamos quando surgiram os juizados? Seja muito bem-vindo, a palavra é sua.
Bem, os juizados especiais federais têm que ser vistos dentro de um contexto e a partir do que foram os juizados lá no seu início. Os juizados que eram informais, nasceram em Rio Grande. A testa deles estava juízes de direito lá de Rio Grande, Antônio Tanger Jardim, o Apodi dos Reis, alguns advogados, servidores e pessoas que tinham interesse em que se resolvessem aqueles pequenos conflitos que existiam naquela população mais ribeirinha, mais afastada, mais pobre e que não tinha acesso ao judiciário. E aí então, mas que também tem conflitos, que também tem que ter soluções. E essas soluções tinham que ser consensuais, porque se não fossem consensuais, é lógico que teria que ir para o judiciário e eles não tinham acesso ao judiciário. Aquela galinha que foi morta, aquele ovo que foi roubado, aquele porco que estragou uma cerca, essas coisinhas que se resolvem conversando. Assim começaram os juizados, lá em Rio Grande. Não me perguntem o ano, mas há muito tempo. Claro que depois isso se transformou, a legislação estadual veio, os juizados estaduais eles então foram regulamentados, a Lei 9.099 de 95, enfim, todos surgiram. Mas na Justiça Federal não havia juizado. E por que não havia juizado na Justiça Federal? Não havia juizado na Justiça Federal porque o juizado tem como cômputo, como finalidade maior, a conciliação, a transação. O juizado tem que ser informal, tem que ter oralidade, tem que ter simplicidade, informalidade, mas tem que conduzir a uma conciliação. Esse é o objetivo maior de todo o juizado. E o federal não tinha. Por que não tinha? Porque os bens públicos, tanto se alardeava isso por parte dos procuradores, dos entes públicos federais, que os bens públicos não tem disponibilidade, a não ser por lei. Então, não havendo lei para isto, obviamente, não se podia ter juizado no âmbito federal. Mas estamos numa época, logo depois da Constituição de 1988, que passam a surgir questões que não têm nada a ver com o juizado, mas têm muito a ver com habeas corpus e competência de julgamento de habeas corpus. Isso lá nos idos de 1995, 96, por ali. Quem soluciona esses habeas corpus? A autoridade coatora, enfim, aqui uns eram do STJ, outros eram do Supremo, e os dois entes, os dois tribunais maiores, não encontravam solução. Surge o ministro da Justiça, que todos nós conhecemos, Nelson Jobim, junto com hoje ministro do Supremo, na época diretor da AGU, que é o Gilmar Mendes, e chegam ao presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e dizem assim: olha, nós estamos aqui com um anteprojeto de uma emenda constitucional e que vai resolver todos esses problemas aqui ligados a esses habeas corpus em que o STJ e o Supremo não se entendem. Fernando Henrique ouve a explanação e diz a eles: mas que coisa boa! Vocês encontraram a solução, que solução ideal, mas coisa muito bonita. É isso mesmo, gente. Mas aí ele para e diz assim: e o que isso interessa ao povo? E a população brasileira tem a ver com isso? Os dois se entreolham e dizem: presidente, muito pouco. Então, tragam algo que interesse ao povo, que eu vou incorporar a essa solução dos habeas corpus e vou encaminhar ao Congresso para ser então editada eventualmente essa emenda constitucional. Os dois saem, já se conversava na possibilidade dos juizados também irem para o âmbito federal e eles então introduzem um simples artigo naquela proposta, que é o primeiro. Se os senhores olharem a emenda constitucional 22, ela tem 4 artigos. O primeiro diz: lei federal terá a previsão de juizados especiais no âmbito federal. Artigo 2º, acrescente-se às competências do Supremo, o artigo X, né? Acrescente-se, ali veio a solução que eles tinham encontrado para o habeas corpus. O 3º, a mesma coisa com relação ao STJ, e o último artigo, essa emenda entrará em vigor na data da sua publicação. Isso foi aceito pelo Congresso Nacional e temos então hoje a emenda número 22, que possibilitou que lei federal viesse criando os juizados especiais federais. Assim surgiram os juizados especiais federais.
Puxa vida, eu não tinha ideia desse início, assim, de toda essa conversa e dessa origem da emenda 22. Que interessante esse contexto político. O que que lembra esse conto? O que que lembram desse contexto, então, os nossos demais entrevistados aqui, doutor Ricardo?
O desembargador Lauro fez um apanhado muito apropriado. De fato, isso remonta ao período pré e pós-Constituição de 88, digamos assim, de fato. Todo um movimento que no direito processual brasileiro levava à busca por mais acessibilidade, viabilizar o acesso ao poder judiciário. Por isso que, como disse o colega Darós, começou a pensar lá na década de 80 ainda, em conselhos de arbitragem, conselhos de conciliação, pioneiramente, aqui no Rio Grande do Sul, inclusive, depois juizados de pequenas causas, e a Constituição, como disse o Darós, acabou consagrando no artigo 24, inciso 10, a possibilidade de criação, enfim, de juizados, de processos destinados às pequenas causas. E esse movimento acabou se fortalecendo. A Constituição salientou a importância do papel do Poder Judiciário, a importância da busca da jurisdição. Os cidadãos perderam o medo de procurar o Poder Judiciário e houve aquela explosão de demandas. E havia necessidade também de fazer frente a essa explosão de demandas com uma outra visão de processo. E aí nós tivemos o advento, então, da Lei 9.099, que criou os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, que foi um marco, consagrou aquilo que já estava se procurando fazer antes da Constituição e depois até com a autorização da Constituição. A Justiça Federal, de fato, estava um pouco à margem, e os juízes e juízas federais vinham com alguma preocupação essa situação, porque, embora as dificuldades para adoção de ritos diferenciados no âmbito do Judiciário Federal, embora houvesse ainda, inclusive, muito preconceito em relação à possibilidade de conciliação no âmbito da jurisdição federal, existia um movimento forte já dos juízes e juízas nesse sentido. E isso, nesse particular, a Associação dos Juízes Federais também teve um papel fundamental, organizando eventos, conversando com juízes. Desembargador da Rocha foi presidente da associação, depois, mais adiante, lá o colega Flávio Dino, hoje governador do Maranhão, Paulo Sérgio Domingues, Jorge Antônio Mauri, que todos colaboraram, seja para a criação, seja para a consolidação dos Juizados Especiais Federais. Então, foi nesse contexto de facilitar o acesso ao Poder Judiciário que nós tivemos a Emenda 22, né? que permitiu a criação de Juizados Especiais Federais, ou seja, de juizados no âmbito da Justiça Federal, algo que era absolutamente necessário, e nós constatamos isso hoje em dia. Os juizados que hoje representam grande parte da jurisdição prestada no âmbito da Justiça Federal. Havia necessidade de nós avançarmos. Então, veio a emenda e veio, na sequência, a lei, que também foi um trabalho da associação, foi um trabalho dos juízes, e consagrou essa possibilidade. Recordo-me até que havia muitos questionamentos, muitos colegas, muitas pessoas de fora falavam, mas como vamos ter juizado especial federal? Como poderemos definir litígios que possam ser apreciados de uma maneira mais informal? Nós somos uma justiça formal, nós tratamos com causas da União, causas de autarquias, e, na verdade, desde o início, desde o nascedouro, nós constatamos que isso era possível. E a propósito, houve, inclusive, ainda em 2000, antes da lei, iniciativas pioneiras aqui, como nós tivemos aqui em Porto Alegre, com a instalação de um juizado experimental ainda em 2000, que funcionou adequadamente, e isso tudo foi criando, e de fato criou essas condições para que nós tivéssemos o advento da Lei 10.259. Parece que foi, na minha visão, mais ou menos esse o contexto de criação.
Obrigada. E o senhor doutor Neff, qual é a sua perspectiva daquela época? Quais são as suas referências daquele momento? E já aproveito para perguntar e já introduzir também a próxima pergunta. Quais eram os desafios à implantação dos juizados?
Salve, desembargadora Thaís, meus amigos, colegas, ouvintes. Os juizados vieram com uma ideia de solução a enorme quantidade de processos, uma ideia de fazer uma justiça mais simples, mais rápida, mais próxima do cidadão. E Darós e Ricardo já lembraram muito bem desse momento inicial. Eu tive oportunidade, até por coincidência, de atuar como integrante dos juizados, como juiz estadual, antes mesmo da lei dos juizados, em 91, 92, já se fazia lá no meu estado de origem, no Paraná, audiências e processos do juizado. E tive a felicidade depois de ver esse movimento vindo para a Justiça Federal. Foi muito bem lembrado pelo Darós, pelo Ricardo, mas sempre com essa ideia de uma solução para a demanda judicial. E algo que vivemos até hoje. Até hoje procuramos novos caminhos, soluções alternativas. Eu lembro sempre de uma frase da nossa antiga colega, primeira presidente do Supremo, a ministra Ellen Grace, de que não dá para fazer mais do mesmo eternamente. Não dá para criar mais varas, mais cargos de juízes, de servidores e achar que nós vamos conseguir fazer a prestação da justiça a contento rapidamente. Os juizados, como disse o Darós, buscavam a solução do caso, uma solução baseada na conciliação, uma solução baseada no bom senso do juiz, que na lei, inclusive, é referido expressamente. E tivemos, sim, uma resistência inicial, e aí a segunda pergunta já da Thaís, que eu já emendo, porque até hoje temos dificuldade em aceitar, até mesmo pela lei, a conciliação, os acordos em matéria de direitos indisponíveis. E na Justiça Federal, nós temos basicamente direitos que teoricamente são indisponíveis, seja pelo interesse público em sentido amplo, seja até pelo interesse fazendário, arrecadatório, seja pelo interesse ambiental. E em todas essas áreas civil que é possível fazer acordo. Então eu lembro de juízes que simplesmente queriam fazer do juizado um rito diferente, em que davam ao processamento e ao julgamento no juizado o mesmo processamento e o mesmo julgamento formal, burocrático, da justiça comum. Mas, aos poucos, muito foi mudando. Inclusive, lembro que Darós, eu mesmo, quando atuei como coordenador do juizado, nós éramos coordenadores do juizado da conciliação. Eu sei que depois se separou, mas não lembro exatamente a data, mas justamente porque era muito forte a vinculação entre essa nova justiça informal, célere dos juizados, com a ideia que a própria lei dos juizados trouxe expressa do consenso, da aproximação das partes. Mas enfim, o que eu tenho de lembrança desse período foi uma busca de uma nova solução para a demanda do judiciário, mas uma busca não por mecanismos tradicionais, e sim uma busca por uma solução do caso, simples, rápida. Isso encontrou resistência, porque qualquer mudança gera resistência, mas aos poucos, e digo com tranquilidade até pela minha visão que acabou sendo nacional, o Tribunal da Quarta Região foi modelo nessa implantação, inclusive de cultura da justiça mais simples e da justiça do consenso.
Obrigada. Ouvindo essas falas, eu fiquei pensando a respeito do tanto de desafio que foi superado e do quanto a Quarta Região aprendeu a implantar essas novidades, a trabalhar com a ideia de correr riscos, né? Desde sempre, assim, talvez isso tenha sido sempre uma marca dos nossos gestores, né? De começar e se tiver que arrumar o avião em voo, arruma o avião em voo, mas vamos colocar funcionando. E dias atrás, conversando com o Regaldo, doutor Arós, que era na época servidor, que ainda está nativa, que na época era o diretor judiciário, quando da criação dos juizados especiais no TRF4, ele refere que estava assustado com toda a demanda que viria e a pouca estrutura que se tinha na época, né? E perguntou para o senhor, e aí o que, que se faz? E o senhor respondia, não, vai com calma, com o andar da carruagem as melancias vão se ajeitando. Como é que o senhor viu esses desafios iniciais? Porque, afinal de contas, implantamos os juizados sem mudança da nossa estrutura de cargos, não é?
É, sem dúvida nenhuma. Agora, eu realmente queria também referir, se me permitir, porque nós chegamos na emenda 22, nós temos que chegar na lei 10.259 também, que foi que realmente criou os juizados, né? E para isso, obviamente, houve um trabalho muito grande por parte do STJ e do Conselho da Justiça Federal, que tão logo foi a emenda 22 publicada, ela logo teve um trabalho por parte desses dois órgãos que eu citei, STJ e Conselho, para que se elaborasse uma proposta de lei criadora dos juizados. E nesse momento é que surgiram as grandes questões, porque já havia a lei dos juizados estaduais, podia-se seguir aquele roteiro, mas o federal preferiu que nisso não ocorresse, e sim fossem primeiro ouvidos os próprios juízes que tinham interesse, os tribunais, para saber o que mais que gostaria de ser feito dentro do âmbito da Justiça Federal. E aí, então, o ministro Costa Leite, que era o presidente do STJ na época, nomeou uma comissão que teve vários ministros compondo, Teve também o nosso presidente, o saudoso Teori Zavascki, que na época era presidente do nosso tribunal, também a compor essa comissão. Essa comissão tinha lá uma figura importantíssima que também nos deixou, infelizmente, e guardamos grandes, grandes saudades dele, que é o ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior, com toda a experiência e vivência que ele trouxe da justiça estadual, daqui do Rio Grande do Sul e dos juizados estaduais aqui do Rio Grande do Sul. Então, trouxe todo esse trabalho, Fontes de Alencar, Sálvio de Figueiredo, todas figuras conhecidas, né? Ministro Ari Pargendre também, sem dúvida nenhuma, também colaborou, e saiu então a lei. Agora, dentro da lei 10.259, houve alguns debates sobre alguns temas específicos que diferenciaram da justiça estadual. Por exemplo, o valor da causa. Qual seria o valor da causa para o juizado? Aí houve uma série de propostas, houve até que o valor da causa poderia ser 150 salários mínimos. Lógico que a Fazenda Nacional, o próprio INSS, acharam que era um valor muito, muito alto. Então baixou, será, quem sabe, o mesmo valor da Justiça Estadual, 40? Mas aí fez-se um levantamento das ações previdenciárias que estavam em juízos, no caso, a maioria nos juízes estaduais, e não chegavam lá muito mais que 60 salários. E por isso se fixou, então, o valor da causa em 60 salários. Aí houve outra questão que também tinha que ser debatida e solucionada, e ser inserida, evidentemente, na proposta de lei que redundou na Lei 10.259. Aí a questão da presença ou não obrigatória do advogado. Nos juizados estaduais, até 20 salários é dispensado, mais que isso no juizado, não falo no segundo grau do juizado, vamos assim chamar, nas turmas, né? Então, a proposta que veio, então, quem sabe, até 20 salários o advogado não precisa, mas a partir dos 20 salários, sim. Mas discute-se aqui, debate-se ali, e chegaram a um consenso. Essa comissão formada, que estava trabalhando na proposta da lei, na qual também estava inserido como membro o presidente da JUF, na época o Flávio Dino, né? Então fixou-se o valor de 60 salários. Uma outra questão que também estava: e o juizado é voluntário, é opcional ou é obrigatório? Estado, justiça estadual, é opcional. Então havia também pessoas que entenderam que podia ser opcional, mas a maioria da comissão entendeu que deveria ser obrigatório, por uma série de questões, especialmente por se tratar de órgãos públicos que estariam presentes no juizado. Então foram todas questões que foram abordadas na época e que evidentemente tinham que ser inseridas no proposta de lei, e a lei realmente, a 10.259, consagrou todas essas questões. Agora, a questão também que está sendo perguntada, quer dizer, os desafios que tivemos, né, foram grandes, sem dúvida nenhuma, muitos e muitos desafios para, depois da lei aprovada, né, poder implantar. Estabeleceu-se uma vacatio legis de 6 meses. E ali se constituíram algumas comissões mais. E 3 comissões importantes que foram estabelecidas, uma delas era para formular os fluxogramas do procedimento, dos processos do juizado federal. A outra comissão, nessa comissão estava a Barbizan, estava o Walter Nunes, estava o Santos Neto, da terceira região, e eu coordenava, né? A Simone Barbizan era aqui da nossa quarta região. E tinha mais um que era de Santa Catarina, esqueci o nome. Bem, e a outra comissão, que era a mesma, fazer então formulários padrões. Vocês não imaginam, nós fizemos isso por uma razão singela. No juizado havia a proposta que não precisava advogado. Então, quem haveria de fazer a petição inicial, enfim, todas essas questões. Seria um servidor que atenderia a parte, ou a parte fazer sozinha. Então, seria uma forma de auxiliar a quem ia fazer essa atividade. Inclusive, se fez modelo de padrões, né, de despachos, de sentenças, de uma série de coisas que é a própria atividade do juiz, apenas como orientação, nada para ser, para ser estabelecido dessa maneira. Também se fez as fases. Então, toda essa parte mais burocrática, nós elaboramos, e eu também presidi essa outra comissão, eram duas comissões. E uma terceira comissão, nessa eu não fiquei inserido, que era servidores da tecnologia da informática, para prever um futuro processo eletrônico para os juizados. Só que nós, da quarta região, não ficamos esperando por essa comissão. Nós, da quarta região, instalamos o EPROC no juizado já em 2000... A memória me falha. Mas nós 2002 instalamos...
2002 ou 2003, acho que 2003.
Em 2003, exatamente em 2003. Né? Fizemos quatro varas pilotos, Rio Grande, Blumenau, em Santa Catarina, e Londrina, no Paraná. E ali, a juíza do juizado de Florianópolis, a doutora Marinho...
Né? Eliana Marinho.
Eliana Patiarinho Marinho, ela disse, mas eu também quero ter como vara piloto o juizado, o EPROC. Então também vai ser, vamos ter quatro, ia ter três, vamos ter quatro. Claro que deu certo, o processo eletrônico se construiu, como foi dito agora pela Thaís, né, naquela simbologia, vamos construir com um avião andando. Dr. Tejada, nesse aspecto, foi o grande incentivador, coordenou todo esse trabalho, junto com a tecnologia do tribunal, do primeiro grau, seja do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Enfim, nós estávamos em pouco tempo com os juizados, todos eles informatizados. Já a partir de 2003 a 2004, aí eu já deixei a coordenação, em agosto de 2003 eu deixei a coordenação, eu assumi a corregedoria, e aí então me sucedeu o doutor Tadak Quiroz, e se implantou em toda a nossa região o processo eletrônico, que muito ajudou e que depois foi base também para o processo eletrônico nas varas comuns.
É muito interessante ouvir esse relato das escolhas que foram tomadas, porque foram escolhas que foram feitas. Poderia ter sido diferente, né? Poderia não ter sido 60 salários, poderia ter sido 150 salários. Se fosse 150 salários, será que nós teríamos conseguido as RPVs, que revolucionaram também a forma de pagamento das dívidas da fazenda pública, né? E que, sem dúvida, foi pelo impulso dos juizados que isso aconteceu. Então, realmente é muito interessante ouvir esse relato de como essas escolhas foram feitas, não é?
Se me permitir, puder acrescentar,
pois não.
Né, já que estamos conversando aí de algumas decisões que se tomou, por exemplo, a necessidade ou não de advogado. A OAB, evidentemente, foi totalmente contrária a essa nossa decisão de dizer não há necessidade, a não ser a partir do recurso, né? Mas no primeiro grau, no juizado, não há necessidade. Mas como o INSS, a Fazenda Nacional, com todos os seus procuradores concursados, preparados, e o pobre do vivente, sem ninguém, mal aconselhado, né? Sozinho, vai haver uma diferença muito grande. E aí, muitas vezes eu disse, porque muitas e muitas vezes fui procurado, já depois da lei ter firmado essa posição, disse, não, mas quem sabe uma resolução para a partir dos 20 salários? Eu disse, não, então trabalhem para mudar a lei, mas enquanto a lei for assim, nós vamos manter isso aí. E tem mais, eu disse a eles muitas vezes, está nascendo um grande nicho para a advocacia. Os senhores vão ver que vocês vão ter esse nicho e vão agradecer. E realmente isso que aconteceu.
É, e nós vemos que hoje em dia, grande parte, já naquela época, né, mas hoje especialmente, a grande parte dos processos entram com advogados. Doutor Ricardo, deixa eu lhe perguntar, quais são as suas referências de desafios daqueles momentos, né? O que foi viver aquela fase sem estrutura, começar do zero, poder criar procedimentos?
Foi um período muito rico, eu diria. O desenvolvedor Heróis vivenciou isso daí. Ainda em dezembro foi escolhido como coordenador geral dos juizados. E o tribunal, aproveitando aquela vacácio, se estruturou para implantar. E, de fato, já no comecinho de janeiro, acho que foi 14 de janeiro, tivemos a implantação dos juizados aqui na nossa região. E já foi dito, o ministro Neff disse, o desenvolvedor já disse, na verdade nós procuramos sempre fazer, isso é próprio da Justiça Federal, é próprio aqui da 4ª Região, procurar implantar, desenvolver as iniciativas, ainda que com alguma dificuldade no começo. Foi assim com o processo eletrônico também e foi assim com os juizados. Nós tratamos da implantação sem ter estrutura, nós não tínhamos cargos para isso. Em Santa Catarina, por exemplo, tive o prazer de ser integrante da primeira composição, da primeira turma recursal de Santa Catarina, e nós não tínhamos qualquer estrutura. Então foi feita reunião com a direção do foro, o desenvolvedor Pamplona participou na ocasião, os colegas Celso Kipper e Osni Cardoso, que vieram integrar a turma também, e houve muita compreensão por parte de todos os juízes e juízas. Ou seja, cederam servidores, cederam funções, e nós criamos uma estrutura mínima, mas mínima, de apoio para que pudéssemos trabalhar. E nós trabalhávamos, porque a lei que criou os cargos definitivos vem em 2012 somente. Nós trabalhávamos acumulando a jurisdição com a vara. Então, de fato, o trabalho foi bastante árduo. Embora haja até um fato curioso que eu sempre refiro, a doutora Miriam Visotto, que é servidora até hoje dos Juizados Especiais Federais, trabalha na assessoria, já naquela época ela começou a trabalhar e cuidando da secretaria dos juizados, porque assim que nós começamos a trabalhar, evidentemente na primeira, segunda semana, não havia muito serviço. E ela e outros servidores e servidoras, os poucos que havia, diziam, mas será que vai funcionar? Não tem processo nenhum para nós julgarmos, está tão tranquilo, será que vai ter trabalho mesmo? E eu dizia, olha, espere um pouquinho, isso certamente vai vingar e daqui a pouco nós vamos estar falando da quantidade de trabalho, o que de fato aconteceu. Depois foi aquela explosão de processos, porque há pessoas que tinham sede de justiça procuraram se valer dessa iniciativa. Mas foi um início de trabalho, de fato, sem qualquer estrutura mais sólida. Mas ainda assim, a experiência que eu dou de Santa Catarina, nós tivemos sim uma estrutura mínima. A direção do foro propiciou um espaço apropriado, propiciou espaço para os servidores, para os juízes, propiciou uma estrutura mínima de servidores e funções para dar apoio, e nós assim conseguimos dar início. É claro, com as dificuldades, a despeito de alguma experiência em substituição do tribunal, nós não tínhamos ainda experiência de trabalho em colegiado, ainda que com alguma experiência, por força já da atividade na carreira ou em atividades anteriores, nós estávamos fazendo algo novo, a lei era nova para nós. Esse desafio foi bastante interessante, foi na consolidação de procedimentos, na interpretação mesmo das normas processuais, depois no estabelecimento de precedentes. Eu me recordo, isso é um registro histórico também, que para facilitar o trabalho dos colegas, durante bastante tempo, não sei se durante todo o meu mandato, mas durante um longo tempo com certeza, eu fazia um informativo. Eu selecionava os julgados, conversei com os colegas, inclusive, como não há necessidade de ter um voto escrito, eu pelo menos pedi, olha, nos casos diferenciados em que vamos ter um precedente, seria interessante ter um voto ou pelo menos uma ementa mínima que expresse o sentido daquele pronunciamento. E com base nesses pronunciamentos, eu editava todas as semanas um informativo, acrescentando novos julgados e divulgava para os colegas, para facilitar o trabalho dos colegas da turma recursal e para facilitar também o trabalho dos colegas que julgavam processos nos juizados. E aqui também um registro muito especial eu gostaria de fazer em relação à turma nacional. Tive também o prazer e a honra de ser integrante da primeira composição da turma nacional. Semana passada, Mês passado estava em Brasília, numa reunião do Conselho, passei pela frente do memorial e vi lá a foto. Estava lá o ministro Milton Luiz Pereira, o primeiro presidente, grande referência da magistratura também, e eu, a desembargadora Vivian e outros colegas de outras regiões, na primeira sessão da Turma Nacional. Também foi outra experiência muito enriquecedora ter participado não só da primeira turma recursal em Santa Catarina, como da primeira turma, primeira composição da Turma Nacional de Uniformização.
Obrigada, doutor Ricardo. Essa retomada aí de quem estavam nessas funções iniciais é algo que a gente precisa fazer sempre, assim, para conseguir até resgatar um pouco da história da Justiça Federal, porque a gente resgata essa história a partir das pessoas que viveram, né, as primeiras experiências, da forma como elas vivenciaram e as decisões que elas precisaram tomar naqueles momentos, o quanto elas foram fundamentais para aquilo que hoje a gente tem em termos de juizado. Eu lembro de algumas decisões iniciais, algumas conversas com o doutor da Rosa, a preocupação que ele nos trazia, por exemplo, qual é a necessidade de admitir determinados tipos de recurso. Né? Não precisamos começar a abrir a possibilidade de recurso, se a lei não previu o recurso, por que nós vamos começar a fazer interpretação ampliativa? E essas decisões, elas foram fundamentais, porque se elas, ele dizia isso, vocês são a primeira turma, eu não fazia parte da composição como titular, eu era só a suplente, eu, a doutora Salise, mas eu participava de várias sessões e eu lembro dessa orientação, assim, todas as decisões que vocês tomarem agora nessas primeiras composições, elas vão ser determinantes depois do que vai ser de fato, não que elas sejam imutáveis, mas sem dúvida nenhuma, né, elas vão formar uma estrada, um caminho que tende a ser percorrido por quem vem depois, então realmente era uma decisão sempre muito importante quando se estabelecia, principalmente, procedimento nesses primeiros momentos, né? Regras de procedimento. Dr. Neff, queria lhe ouvir em relação à sua experiência também um pouco na turma do Paraná e um pouco também sobre que lições o senhor acha que pode trazer dessa caminhada pelo juizado, seja na fase lá como integrante da turma, seja como coordenador depois, para quem hoje está à frente dos juizados, para os magistrados que estão atuando aí no dia a dia, né, para o nosso sistema de juizados especiais federais.
Olha, Thaís, colegas, primeiro foi uma alegria, foi uma honra ter integrado a primeira turma recursal do Paraná, sob a coordenação, liderança do nosso desembargador Darós. E estavam comigo Joel Passiorni, que é ministro do STJ, e Álvaro Junqueira, que deixou saudades a todos nós. Foi um período que já foi destacado a dificuldade de meios, mas a tradição que temos de resolver esses problemas sem obstáculos à jurisdição, foi prestada à justiça, mesmo com acumulação de trabalho nas varas, mesmo com dificuldade de servidores e mesmo até com a dificuldade inicial de como fazer, porque se criava uma nova forma de julgar. Mas eu aproveito até uma observação tua, desembargadora Thaís, para comentar esse segundo gancho de lições, caminhos, aprendizados por esse juizado. É porque, até pelo espírito de criação da lei, até hoje eu fico com uma sensação dos juizados como aquela forma de realização de justiça efetivamente do caso, bem formal e bem simples. E isso é uma solução que precisa ser sempre pensada até como orientação, porque nós do meio jurídico tendemos ao formalismo, nós tendemos a seguir modelos às vezes até exageradamente burocratizantes, desnecessariamente burocratizantes. E o juizado abria as portas para uma nova forma de pensar em julgar o caso, rapidamente, com acordo, dando a solução para o caso, sem nos preocuparmos tanto com a forma e até mesmo, me perdoem os que pensam diferente, a beleza do direito é a diferença, mas até mesmo sem tanta preocupação com a uniformidade. com os precedentes. A justiça do juizado não é para ser uma justiça igual em todo o país. Não é, talvez, até uma justiça para ser igual em toda a região. É a justiça para ser igual na briga de galinhas que o desembargador Darós comentou lá em Rio Grande. Que talvez a solução naquele caso, com aqueles vizinhos, não seja nem mesmo em Rio Grande igual para uma outra questão de briga de morte de galinhas na mesma vara. Se confiou na lei do juizado no juiz. Se confiou num julgamento razoável para o caso. E aos poucos eu fico, às vezes, desembargadora, com uma sensação até um pouco triste, acho que eu estou ficando velho, já dá nostalgia. Mas um pouco triste de ver uma burocratização, uma formalização que não sei se é ideal. Eu prefiro, como fazia o desembargador Darós, não criar novos recursos para o juizado. E hoje em dia nós estamos incorporando praticamente todos os recursos no juizado. Eu preferia um juiz de turma recursal que visse na decisão do colega algo como razoável ou não razoável. Não algo para ficar se preocupando em detalhes da forma de correção monetária, detalhes de que não seguiu aquele caso exatamente o precedente anterior da turma, porque eu não sei se é a mesma situação lá na briga de galinha. É claro que eu sei que na Justiça Federal o exemplo de briga de galinhas não é tão próprio, mas nós temos muitas situações, sim, casuísticas. E então, o grande aprendizado que eu tive do juizado, que trago até hoje num tema que me é especialmente caro e que eu sei que a desembargadora Thaís está à frente, que é a questão da conciliação, é de que a justiça não é sinônimo de formalismo, não é sinônimo de burocracia. E se nós podemos fazer uma justiça mais simples, mais rápida, eu prefiro essa justiça do que uma justiça que chegue ao Supremo Tribunal Federal depois de 20 anos. Então, eu acho que essas lições do juizado até hoje são muito úteis. Assim como tenho muito orgulho da especialização, da profundidade dos julgamentos nos juizados, nas turmas recursais, nas turmas de uniformização regional e nacional, eu me preocupo um pouco com a transformação dos juizados num simples rito diferente. O juizado não é rito. Juizado é uma nova visão de justiça, na minha visão. E volto a dizer, estou acostumado, todos estamos, a ficar vencido. Então, apenas trago essa provocação, porque, eu, só como um exemplo, o Marinoni, que é um grande processualista civil, chegou a dizer que os juizados podiam ser o momento de acabar com o dogma do duplo grau. Não tem nem recurso. E aí se criaram recursos taxativos, específicos e poucos. E hoje em dia nós estamos chegando ao Supremo Tribunal Federal para discutir a morte da cadela pretinha, vestido manchado em tintoraria, isso resolvido na Suprema Corte, ainda que com repercussão geral, porque se dá uma justificativa de precedente para a fixação do valor do dano moral. Enfim, eu acredito nos nossos juízes e acho que o juizado foi um caminho demonstrador de que a justiça pode ser feita sem tantos recursos, sem tanta burocracia.
Lhe ouvindo, ministro, eu tenho que dizer que se ficar vencido, não ficará sozinho, porque eu tenho esse mesmo sentimento. Para mim, sempre o juizado tem que ser a justiça do caso, né? É o caso, é aquele caso que tem que ser tratado com as suas circunstâncias e tem que poder ser tratado com as suas circunstâncias. Talvez esse realmente seja um grande desafio que a gente ainda tenha. E eu lembrei, enquanto lhe ouvia, de um episódio uma vez na turma recursal do Rio Grande do Sul, quem presidia a turma era a desembargadora Vânia, e faziam parte dela a desembargadora Vivian e a colega Eloy Justo, que hoje, inclusive, já não está mais conosco, né? Eu e a doutora Salise éramos suplentes. E eu lembro de uma vez em que um senhor chegou na sessão, se sentou ali num cantinho e muito quietinho e tal, ficou bastante tempo. Chegou uma hora que a Vânia perguntou quem era ele, se ele estava aguardando algum processo. E aí ele disse o nome, que estava aguardando o julgamento do processo dele, e ela então passou na frente o processo dele, né, deu preferência, né, e na hora de julgar, nós tivemos uma dúvida em relação a uma situação de fato, e ali mesmo perguntamos para ele, ele nos esclareceu, ele prestou um depoimento em pleno julgamento em segundo grau, o advogado dele nem estava presente, ele até tinha advogado, mas não estava presente, né? Então realmente era uma oportunidade da gente ser criativo, não é? E se soltar um pouco dessas amarras da burocracia. Eu queria ouvir agora um pouquinho, deixar o Dr. Darós por último, já que ele foi o nosso primeiro coordenador. Vou ouvir primeiro o Dr. Ricardo. Que lições ficam aí para quem hoje está à frente dos juizados? Quais são as lições para os atuais desafios e talvez quais são os atuais desafios?
Eu acho que nós já temos uma longa história nos juizados, um longo período já, 20 anos da lei, 20 anos já se aproximando da instalação, e certamente nós já temos uma expertise que é inegável, mas sempre é possível aperfeiçoamentos. E a mensagem que o colega Neff, ministro Neff, deu há pouco me parece muito importante. Os juizados representam um órgão muito relevante para a prestação jurisdicional no âmbito da justiça federal. Mas nós não podemos burocratizar o processo, isso é fundamental. Nós não podemos perder a noção da origem de um meio de solução de litígios, de um meio de conferir efetividade à jurisdição. Hoje em dia há, certamente, um número bastante expressivo de recursos, mas isso passa um pouquinho também por alteração legislativa, e seria uma discussão muito ampla, mas nós temos que buscar, não diria o resgate, que os colegas têm essa noção, mas buscar a todo tempo rememorar, relembrar a razão da existência dos Juizados Especiais Federais, qual foi o movimento que conduziu a isso, de prestação jurisdicional célere, de entrega daquilo que as pessoas procuram. E nós temos muitos exemplos. Vamos buscar agora muitos processos, nós acompanhamos no juizado, julgados em 2 meses, 3 meses. Muitas vezes a União, de forma correta, não recorre, ou a Caixa Econômica transita em julgado, quando se trata de expedição de RPV, expede-se RPV e logo na sequência ao pagamento. Então, nós temos, sim, bons resultados, mas nós não podemos jamais perder a noção da importância dessa instituição dos Juizados Especiais Federais, que é destinada a solucionar litígios concretos. Nós não podemos jamais nos preocuparmos com formalismo. O processo, sim, é fundamental, mas o processo não pode ser um fetiche. Me recordo que ainda se faz isso, e nós fazíamos muito, nós resistíamos muito a usar o Código de Processo Civil no juizado. E assim tem que ser, que ele deve ser aplicado supletivamente, e muitas vezes os conceitos do direito processual estão no nosso Código de Processo Civil. São normas de teoria geral do processo. Mas essa aplicação é supletiva. Acima de tudo, nós temos que procurar fazer justiça nos juizados. Eu tenho certeza que está sendo feita justiça, porque os colegas, as colegas, ainda estão preocupados em cumprir essa missão.
Sem dúvida. E no dia a dia que a gente percebe, assim, ainda o quanto existe de... quando se deposita de expectativa sobre os nossos juizados, né? O que nós temos até hoje de distribuição, de demanda para os nossos juizados é algo realmente muito impactante, o que demonstra que há...
É sempre próximo da metade da distribuição, pelo menos.
Exatamente. É. Né? E conseguiu-se com isso alcançar também uma parcela da população que antes não vinha à justiça, né? Isso, inclusive, foi um registro que se fez logo no começo. Eu me lembro do espanto das pessoas que pensaram inicialmente os GEFs, porque se imaginava que haveria uma transferência da demanda da Justiça Federal comum para os juizados, e na verdade o que a gente percebeu foi o surgimento de uma nova demanda, uma demanda que já existia, mas que não tinha por onde escoar, né? Daí a importância dos GEFs, que talvez aí vale a pena deixar a discussão, O que se precisaria fazer é repensar um pouco a competência quando ela acaba sendo muito equivalente à competência da justiça comum, acaba se julgando rigorosamente as mesmas questões, né, em matéria de direito material, e aí sob condições diferentes. Eu acho que isso é que ainda gera um certo debate aí, e que talvez merecesse um cuidado diferente. Desembargador Darós, queria lhe ouvir agora suas lições, suas recomendações para quem hoje está à frente dos juizados.
Bem, eu quero voltar ao que o ministro Neff acabou de dizer e que foi secundado pelo nosso presidente Ricardo, que é a questão da informalidade, deixar um pouco o Código de Processo Civil. Isso me lembra um fato que eu não queria deixar de referir nesse nosso encontro. Eu fui visitar no Paraná o doutor Roberto
Bacelar.
Bacelar. Um ícone dos juizados. Lá fui eu conversar com ele sobre os juizados para trazer essa filosofia dos juizados para os nossos juizados que estavam sendo instalados. E aí eu me lembro que ele estava sentado no gabinete, um gabinete pequenininho, e ele estava com a prateleira, e na prateleira tinha o Código de Processo Civil. Aí ele pegou o Código de Processo Civil de lá, trouxe para a mesa e disse assim para mim: Darós, isto aqui no juizado não jogou, mas fez o gesto.
De que é jogar no código... lixo.
Né? O juizado é simplicidade, é oralidade, é informalidade, busca-se a conciliação, o código até pode ajudar eventualmente, mas não pode ser o fim. Ministro Rui Rosado, conversando com ele diante de um fato que aconteceu, ele disse para mim assim: Darós, quanto menos regulamentações forem estabelecidas, melhor para o juizado. O juizado é informal, o juiz vai conduzir. O ministro Neff acabou de dizer isso. O juiz é que vai solucionar, o juiz vai resolver as questões na hora. Coisas boas que eu vi, e vi tantas, nesse meu período em que eu estive na coordenação dos juizados. Eu estou um dia assistindo uma audiência e no final da audiência foi solucionada por uma conciliação. O senhor, era um senhor que era o que estava reclamando, que estava solicitando, que era o autor, ele levanta, porque a gente distribui e entregava a cópia da ata. Lembro disso, vocês devem estar lembrados. Ele pegou aquela cópia, levantou e disse assim: está resolvido o meu problema. Mas aquilo foi uma coisa profunda, aquilo me marcou muito, muito, muito. É algo assim que veio de dentro, espontâneo. E isso é bom, é isso que é o juizado. Uma coisa que eu acho que deve ficar no juizado, os juizados, é a mudança de perfil dos juízes. O juiz federal, há uns anos, ele era considerado juiz de gabinete, porque ele não fazia praticamente audiência. Aquele dispositivo do Código de Processo diz assim: tem que propor a conciliação das partes. Aquilo era mero procedimento, sem nenhuma fundamentação, nada, não havia insistência nenhuma, não. Agora veio o juizado, e o juizado tem como objetivo alcançar a conciliação. E o juiz, então, hoje, é um juiz não mais de gabinete, e sim de sala de audiência. Isso é muito importante, essa alteração, essa mudança. Quer dizer, a mudança de conceito, mudança de comportamento, a mudança que tem que haver por parte dos juízes. No mais, para finalizar minha intervenção, eu só posso ficar muito feliz, muito alegre de saber que os juizados, praticamente 50% das ações, são juizados hoje, no Brasil inteiro, na quarta região, com toda certeza. E que deu certo. Os juizados deram certo e vão sempre continuar dando certo. Por quê? Porque eles são feitos e foram feitos por juízes interessados, dedicados, que se sacrificam e que têm o máximo interesse que dê certo. Mas não só o juiz, os servidores também estão ali. E nós conseguimos, com o trabalho dos juízes, também motivar os procuradores dos entes públicos. Não são todos, mas boa parte deles reconhece a necessidade de haver a conciliação, que é bom para todos, é a melhor solução para qualquer litígio. Porque a sentença, isso vocês já conhecem, já ouviram 500 vezes, a sentença resolve o processo, mas a conciliação resolve o problema.
Muito obrigada. Eu teria muito ainda a perguntar, são tantas curiosidades sobre os desafios daqueles primeiros momentos, sobre os desafios de hoje, mas eu acredito que nós tenhamos conseguido resgatar aqui um pouco da vivência daquela fase e também produzir muitas reflexões. Outras oportunidades com certeza surgirão. Eu quero agradecer, em nome da Coordenadoria dos Juizados Especiais da 4ª Região, a presença de todos os senhores aqui e cumprimentá-los também pela beleza do trabalho que tiveram à frente aí das suas missões no início dessa trajetória dos Juizados Especiais Federais. Muito obrigada.
Imagens Podcast.